Primeiro, com muita tristeza, porque nós estamos trabalhando para que o país saia do atoleiro que ele está e comece a crescer, comece a desenvolver, gerar os empregos que nós precisamos. E nós estamos vivendo um momento, até ontem, né? Estávamos vivendo um momento até ontem, onde as reformas estavam caminhando e a economia já dando sinal de recuperação. Quer dizer, o dólar já estabilizado, as bolsas com crescimento, geração de novas vagas de trabalho, isso tudo já com um certo otimismo por parte do setor produtivo. Nós tivemos uma safra recorde neste ano. Então, assim, todos os ingredientes necessários para que a gente pudesse avançar a economia do país. Infelizmente, ontem, eu até estava lá no Palácio do Planalto, na hora que saiu a notícia, eu estava na antessala do presidente. Nós tínhamos levantado para entrar na sala do presidente para uma reunião para discutir a medida provisória do Refis, quando caiu essa bomba, né? Então, a gente fica muito triste como brasileiro, como cidadão e também como deputado, porque não é isso que nós queríamos. Nós queríamos que o país realmente continuasse crescendo e que continue crescendo. E essa paralisação por conta dessa crise política, com certeza, vai ter reflexo na economia. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é a questão política. Eu acho que, a partir do momento que se comprove uma gravação que haja essa participação do presidente Temer, eu não tenho a menor dúvida. A melhor coisa que ele poderia fazer para o país, até um sinal de que ele quer o bem do país, é renunciar, né? Porque daí renunciando já facilita, a gente ganha tempo. Caso contrário, vai ter que passar por um processo de impeachment, o que seria, neste momento, um atraso para o país, mas não tem outra maneira, nós teremos que fazer isso. Então, a minha posição pessoal como deputado federal é simples. Nós vamos exigir a renúncia e, caso não haja renúncia, nós vamos trabalhar para o impeachment do presidente.
O senhor disse que estava no palácio, na antessala ali do presidente Temer, quando viu a notícia. Teve depois a conversa com o presidente Temer? O senhor chegou a conversar com ele ontem à noite?
Não. Nós estávamos numa comissão de deputados e na hora que a secretária falou para nós, olha, agora ele vai atender vocês. Nós levantamos, a hora que nós estávamos seguindo para a sala, veio uma outra secretária e falou, olha, por gentileza, vocês vão ter que aguardar, o presidente não vai poder atender, surgiu um imprevisto. E aí nós já fomos surpreendidos ali com a mensagem no celular do que estava acontecendo e a partir daí não teve mais como conversar e tratar do assunto, então nós não chegamos a conversar com o presidente após a notícia. Mas é por pouco que o presidente não recebe a notícia conosco na sala dele, discutindo sobre a medida provisória do Refis, que está aí, vai vencer agora dia 31 e precisa ser aprovada lá no Congresso, entendeu? Então, infelizmente, a gente viveu esse momento dramático ali no próprio Palácio do Planalto, virou um rebuliço danado, um corre-corre para lá e para cá, e a gente acabou voltando para a Câmara e encerrou a sessão E aí o resto da história você já conhece.
Deputado, os líderes partidários aí, tem alguns líderes já, o próprio PSDB, os líderes do PSB também, estão dizendo que a sustentação do governo Temer e o próprio governo Temer já acabou. O senhor concorda com isso?
Não, eu não concordo com a questão, assim, já acabou. Nós precisamos, primeiro, confirmar aquilo que foi divulgado, tá certo? Porque confirmar a gravação do presidente, porque nesse momento a questão do Aécio Neves me parece que é uma coisa pacífica, já aconteceu, já tem mandado de prisão, isso já está com prova e tudo mais. Agora, a questão do presidente Temer tem que realmente ter essa gravação, ver se essa frase está dentro do contexto que foi divulgado e, assim sendo, realmente não tem condições de continuar, porque o governo não terá base para sustentá-lo dentro da Câmara. Não tem base para sustentá-lo dentro da Câmara. E as reformas vão ser paralisadas. E o país não pode passar por isso. Então, talvez a fala dos líderes é nesse sentido. Se isso for confirmado, e pelo jeito, né, leva a crer que é isso mesmo, o governo não terá sustentabilidade dentro da Câmara. A base do governo na Câmara é uma base para governar o país, para aprovar as reformas, mas não é uma base para segurá-lo no momento onde ele tem esse comprometimento com a corrupção e com essa questão da propina e principalmente uma intervenção para suspender ou para prejudicar as investigações da Lava Jato.
Vamos supor que existe alguma renúncia do presidente e constitucionalmente está previsto aí eleições indiretas. A oposição no momento pede eleições diretas, ou seja, deve ser apresentada uma proposta aí de emenda à Constituição para fazer isso. A justificativa é a seguinte: no momento uma eleição indireta aí seria ruim, não há um grande nome, pelo menos na visão da oposição, para ser colocado como presidente da República e fazer um mandato tampão até 2018. Na avaliação do senhor, o que é melhor? Uma eleição indireta ou fazer um grande acordo, uma proposta de emenda à Constituição e chamar grandes eleições ainda neste ano?
Eu assim, é um sentimento hoje. Pode ser que amanhã ou na semana que vem a gente mude em função daquilo que vai acontecer. Eu não vejo ambiente hoje para fazer uma mudança na Constituição para nós convocarmos uma eleição direta, por conta de nós estarmos muito próximos das eleições. Então, na minha visão, hoje é mais simples e mais adequado você fazer uma eleição indireta para ter um governo de transição, e esse governo de transição vai convocar as eleições. Porque, na verdade, nós estamos já em cima. Você, para mudar a Constituição, tem todo um ritual que tem que ser seguido. E outra, hoje, como é que você convoca uma eleição direta agora? É um negócio assim, tudo tem que ser analisado, está tudo ainda no calor da informação, quer dizer, nós não passávamos isso pela cabeça de ninguém, estar vivendo hoje esse momento que nós estamos vivendo. A gente sabia de todas as coisas que estavam acontecendo, tudo aquilo que já foi divulgado pela imprensa, mas nós tínhamos a expectativa de que esse governo Temer fosse o governo da transição, inclusive o governo que ficasse aí para a história como o governo que fez as reformas que o país precisa. Então, eu vejo que um governo tem condições de fazer uma eleição indireta, e nós temos sim nomes que poderão assumir o governo e levar até as eleições do ano que vem, né? E aí sim a gente tem uma eleição direta com tranquilidade e tudo mais. E eu não vejo essa possibilidade exatamente por conta do Lula. Certo? Nós hoje, você fazer uma eleição indireta hoje com o Lula também para ser condenado, para ser candidato, fica muito complicado. É isso que a esquerda quer, ela quer aproveitar o momento. E é isso que nós, hoje, que estamos na situação, não vamos deixar acontecer. O Lula tem que ser condenado mesmo, ele tem a participação dele, está mais do que comprovado, então ele tem que também ser responsabilizado. Nós temos que passar a égua, trazer nomes novos para a política, fazer uma renovação e a coisa caminhar. Se for para trazer o Lula de volta, o que que adianta agora, né? Se é que ele vai ganhar a eleição. Mas hoje, você pega as pesquisas, ele está aí despontando em primeiro lugar. Eu até não entendo, né, como pode, né, com tudo isso que nós temos, ele está em primeiro lugar. Porque é uma barbaridade essa esquerda, por exemplo, ir lá ficar fazendo discurso contra isso, contra aquilo, uma esquerda que foi corrupta, que administrou mal, que entregou o país com 14 milhões de desempregados, um déficit aí na ordem de 150 bilhões por ano, e nós estamos aí vivendo essa situação caótica por conta desse partido, dessa esquerda, que hoje está aí querendo jogar a conversa para ter eleição direta, para tentar trazer o Lula de volta. Quer dizer, isso não tem condições e com certeza não vai passar essa possibilidade no Congresso.
Última pergunta, deputado. Quais seriam os nomes do senhor caso houvesse uma eleição indireta?
Olha, nós podemos tirar alguém do próprio Supremo, né, que teria uma legitimidade hoje. Nós temos o ex-presidente Fernando Henrique, por exemplo. Nós podemos buscar um ex-governador, por exemplo, o Paraná, por exemplo, que é o Álvaro Dias. É um ex-governador, por exemplo, tem experiência, poderia fazer um governo de transição, assim como tem outros. Né? Tem o Tarcísio de Sá, lá, que foi governador. Tem vários nomes que podem ser trazidos para fazer esse processo de transição num governo de coalizão. Né? Eu não estou nem falando coalizão com a esquerda, porque isso não vai dar certo mesmo. Mas, pelo menos, com a base que hoje sustenta o governo Temer, poderia dar sustentação, por exemplo, com o Fernando Henrique Cardoso para fazer essa transição. Cara, tem experiência, tem credibilidade, tem condições de fazer isso de uma forma muito tranquila. Né? Agora, não dá para trazer nomes lá de dentro do Congresso que já esteja contaminado com todas as denúncias que estão aí, gente que já está respondendo processo. Quer dizer, isso já ficaria fora totalmente desse processo de eleição indireta. A própria presidente do Supremo, né, já existe aí a colocação do nome dela para que pudesse estar sendo colocada como presidente da República, seria uma experiência, mas nesse momento seria muito bom para o país.